A Prosus, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera insegurança jurídica para gestores e profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem competência legal para essa finalidade. A Secretaria de Saúde do DF tem prazo de 60 dias para adotar as providências recomendadas. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
O restaurante comunitário de Ceilândia Norte retomou o atendimento à população nesta terça-feira. A unidade abre às 7 horas com café da manhã, almoço e jantar. O local estava temporariamente fechado desde o mês passado para a realização de contratação de uma nova empresa responsável pela produção das refeições. Os restaurantes funcionam todos os dias da semana, incluindo feriados. Segundo o GDF, a unidade da estrutural será reaberta no próximo dia 14. Igor Cardim, CBN Serviço.
CBN Tecnologia, uma parceria Tech Tudo.
Hoje com o Rubens Aquiles, que é editor do Tech Tudo. E aí, Rubens, tudo bem?
Tudo bem, Sadenberg, tudo bem, Nadédio?
Boa tarde.
Rubens nos fala sobre um novo golpe que está aí na praça, que é o golpe do falso CEO. Como é que funciona, Rubens?
Pois é, Sadenberg. A gente fala com certa frequência aqui no CBN Tecnologia e também lá no Tech Tudo de como os golpes estão cada vez mais sofisticados. E essa sofisticação muitas vezes não está nem na tecnologia em si, mas está na abordagem do golpista com a vítima. Um golpe que está muito famoso por aí, a gente já ouviu falar, é o golpe do falso advogado, né, em que os criminosos se aproveitam de dados públicos de processos judiciais para se passar pelos advogados e enganar as vítimas, pedindo dinheiro ou algum outro favor em troca de algum suposto benefício. E um outro golpe que tem acontecido por aí é esse, que é o que estão chamando de golpe do falso CEO. E o que esses golpes têm em comum? Os dois usam a chamada engenharia social para enganar as vítimas. Nesse do CEO, a ideia é enganar funcionários se passando por uma pessoa de grande autoridade da empresa e fazer pedidos de transferências bancárias, por exemplo. E aí, até por isso, muitas vezes, os alvos do golpe são pessoas com acesso a sistemas financeiros da empresa. Esse golpe não é exatamente novo, tá? Ele já acontece há um tempo, mas muitas vezes ele era tentado ali por e-mail, com aquelas táticas mais tradicionais dos golpes da internet que a gente já está acostumado. E agora os criminosos estão explorando também o Microsoft Teams, né? Que é uma ferramenta muito usada dentro de empresas para comunicação no dia a dia. São basicamente duas formas de operação desse golpe. Uma é com o uso de uma conta externa que tente imitar a forma de apresentação do nome, do cargo ali dos funcionários no Microsoft Teams, e aí colocando a foto de alguma figura de autoridade, do CEO da empresa, alguma coisa assim, para dar mais credibilidade. E aí só um parêntese, essas informações os criminosos acabam conseguindo na internet, em páginas institucionais da empresa, ou mesmo em redes sociais corporativas como o LinkedIn. E a outra forma desse golpe é a tentativa ali do criminoso de comprometer o e-mail de algum funcionário, seja ele um e-mail já ativo ou não, em algum sistema de empresa que seja um pouco mais vulnerável, e aí mudar a foto e o nome para o dado dessa figura de autoridade da empresa. E aí o mecanismo é o mesmo. Começa ali por uma conversa que parece trivial, mas em seguida pede para o funcionário fazer alguma ação mais urgente que envolva dinheiro ou alguma informação sensível. E a ideia desse golpe é que o funcionário pode acabar nem questionando o pedido, já que supostamente veio do CEO da empresa ou de uma outra figura de muita autoridade, Sardenberg e Nadédia.
Tá certo. Rubens Aquiles, editor do Tech Tudo, muitíssimo obrigado, até a próxima.
Obrigado, até a próxima.
Até.
Bom, e agora a gente tem intervalo, noticiário da sua cidade, da sua região, e já voltamos.
CBN Brasil.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Wallison Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
Uma paródia musical inspirada no universo de Harry Potter chega aos palcos de Brasília no fim de julho. O espetáculo Um Harry Potter, um musical, será apresentado nos dias 25 e 26, com sessões às 4 da tarde e às 7 da noite, no Teatro do Colégio Madre Carmen Salles, na 604 Sul. A montagem da Balate Musicais é baseada na comédia A Harry Potter Musical e revisita, com humor, música e dança, a trajetória do famoso bruxo. O elenco reúne 31 atores e o repertório traz versões em português das canções originais. Os ingressos custam a partir de R$ 40 a R$ 120 e estão à venda pela plataforma do Simpla. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O preço da cesta básica subiu em 17 capitais brasileiras em junho e caiu em outras 10. Em São Paulo foi encontrado o valor mais alto, R$ 965,47. Em Aracaju, o mais baixo, R$ 630,40. O levantamento foi feito pelo DIEESE em parceria com a Conab. A Receita Federal abriu a consulta a um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda, projeto piloto batizado de cashback. O benefício é voltado a pessoas que estavam dispensadas de declarar o imposto em 2025, mas tiveram o imposto retido na fonte ao longo de 2024 e possuem valores a receber. 4 milhões de contribuintes serão contemplados. Ao todo, serão liberados aproximadamente R$ 500 milhões. O dinheiro será depositado no dia 15 de julho em parcela única limitada a R$ 1.000 por pessoa e realizada exclusivamente via Pix por meio da chave CPF. O FMI elevou a estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 2026. A projeção subiu de 1,9% em abril para 2,4% no relatório divulgado hoje. O fundo também aumentou a expectativa de alta do Produto Interno Bruto para 2027. A estimativa subiu 0,2 ponto percentual e atingiu 2,2%. Com isso, o FMI passou a observar uma desaceleração na atividade econômica do país entre este e o próximo ano. O Consulado-Geral do Brasil em Nova York permanece fechado após autoridades dos Estados Unidos interditarem a área por causa do risco de desabamento de um prédio vizinho que está em reforma. A medida foi tomada por precaução. A retomada do atendimento deve ocorrer apenas quando houver condições de segurança para reabrir o edifício. No horário de Brasília, 1h32.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. Viva Voz, com Vera Magalhães.
E aí, Vera?
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para a Nadédia, para os ouvintes também, para quem nos assiste.
Boa tarde, Vera.
Vera, em áudio e vídeo, e vai falar sobre esse último comportamento do ex-governador Ronaldo Caiado, que ele está, pareceu agora, tentando se descolar do Flávio Bolsonaro, criticando a postura do Flávio em relação à questão das tarifas. Segundo a sua opinião, você disse que essa movimentação do Caiado é tardia.
Pouco tardia, né, Sardenberg? Esperou que se consolidasse uma situação de polarização em que os votos da direita estão quase todos canalizados para o Flávio Bolsonaro, para entender que precisaria se diferenciar dele para ter chance de emplacar como uma terceira via. Há algumas semanas eu escrevi uma coluna criticando o que, na minha opinião, era uma falta de coragem, tanto do Caiado quanto do Romeu Zema, que era de fazer uma proposta para o eleitor que é contra o Lula, mas que também não gosta da família Bolsonaro, de uma direita que não fosse bolsonarista, de uma direita que pregasse austeridade fiscal e outras pautas caras ao eleitorado conservador e de direita, mas sem tecer loas ao Jair Bolsonaro e sem colocar como primeira promessa de campanha a ideia de um indulto ao Bolsonaro, que tanto o Zema quanto o Caiado fizeram, né? Acharam que precisariam prestar essa homenagem no altar do bolsonarismo para se tornarem viáveis. Só que isso se mostrou inócuo. Por quê? Para fazer isso já tem o próprio filho do Bolsonaro, não precisa de um intermediário de fora para prometer soltar o Bolsonaro. Então, eles demoraram para entender isso, mas conversas que eu tive com o entorno, principalmente da candidatura do Caiado, nas últimas semanas, mostram que o entendimento está caminhando nesse sentido, de que ele precisaria ser diferente do Flávio para passar a ter alguma chance, principalmente nesse momento em que o Flávio enfrenta dificuldades e que já tem setores do empresariado, do mercado financeiro, de outros segmentos aí próximos aos liberais e aos conservadores que entendem que ele terá dificuldade de vencer o Lula. Então, hoje, o Caiado formulou a seguinte frase: votar no Flávio Bolsonaro significa eleger o Lula, pela dificuldade que o Flávio teria de vencer o presidente e também pelos posicionamentos dele. Ele criticou abertamente o posicionamento que o Flávio Bolsonaro adotou lá nos Estados Unidos em relação ao tarifaço, que, ademais, foi criticado também por vários empresários e vários setores que são diretamente atingidos pelas novas tarifas. Então, tardiamente, porque já na antessala do início oficial da campanha, ele começa a querer se mostrar mais confiável, mais estável e mais capaz de vencer o Lula para esse segmento do eleitorado de direita que, num primeiro momento, apostou as fichas no Flávio Bolsonaro, mas que agora está ali com o pé atrás diante das crises sucessivas que a candidatura dele está enfrentando.
Agora, nós estamos há quanto tempo das eleições? Você acha que dá tempo de surgir uma terceira via?
As pesquisas não mostram isso.
Pois é, a última pesquisa de hoje, inclusive, mostra o Caiado com 3%, né?
Exatamente. A cada pesquisa que sai, a polarização se mantém, e mesmo que o Flávio Bolsonaro enfrente essas dificuldades, elas, como eu disse, foram sucessivas, começaram com o caso da Dark Horse Master, e passaram por Michele, passaram por Tarifaço, por vários assuntos, a crise lá dos palanques do Rio, que a gente também já tratou aqui, ainda assim ele se mantém estável num patamar acima de 30% das intenções de voto. Então é bastante coisa e não parece nada auspicioso para os outros candidatos o cenário, a ponto de que o próprio Caiado teve de escolher como seu candidato a vice o presidente do seu próprio partido, porque não conseguiu fechar nenhuma aliança justamente porque ninguém quis apostar as fichas nele. Então, por isso que eu comecei chamando essa decisão de tardia. Uhum. Mas parece ser uma aposta, por exemplo, para o início da propaganda na TV, para os debates, que aí eles acham que no confronto direto, e quando o Caiado começar a aparecer para todo o país, etc., com as realizações que ele fez em Goiás, que realmente tem bons números em áreas ali como saúde, segurança, educação, ele pode se descolar um pouco desse pelotão de baixo e, quem sabe, fazer uma migração de votos do Flávio Bolsonaro para ele. É uma aposta arriscada, não é um político daqueles novatos que surgem e viram um cometa, é um político que está aí há muito tempo, mas parece ser a aposta que eles estão fazendo nesse momento.
Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã.
Até amanhã. Ótimo jornal para vocês e até mais tarde. Hoje tem Viva Voz integral no ponto final.
Até.
Amanhã não, amanhã tem jogo, né?
Amanhã tem jogo, mas hoje a gente aproveita esse intervalinho da Copa para matar a saudade.
Colocar em dia.
Obrigado, Vera.
Tchau, gente.
Bom, uma informação aqui. Na semana passada foi deflagrada aquela operação Exchange, que é o seguinte, é uma operação que visava um grupo acusado de lavar dinheiro utilizando aqueles esquemas de postos de gasolina. Bom, foram presas várias pessoas e hoje a Justiça Federal determinou a soltura de várias soltura das pessoas que haviam sido presas, incluindo Estela Stefani Nunes de Oliveira, que era acusada de ser uma espécie de cabeça, né? Uma das líderes do grupo que fazia esquema de lavagem de dinheiro. Essa Stella Stefani estava incluída na lista de sanções do governo norte-americano por suposta ligação com o primeiro comando da capital. E outras 6 pessoas também detidas na Operação Exchange também foram liberadas pela Justiça Federal. Colocaram medidas restritivas, como ter que usar a tornozeleira eletrônica, etc., mas o fato é que soltaram pessoas acusadas de ligações com o PCC, acusadas tanto pela polícia brasileira quanto pela polícia norte-americana. A decisão da Justiça Federal também decretou a prisão preventiva de 3 investigados no mesmo caso, que são, determinou a prisão de Vitor Henrique de Oliveira Shimada, ao Maurício Henrique de Oliveira e Igor Fochin Savioli. Eles estão foragidos. E Shimada, por exemplo, está foragido com mandado de prisão pendente. E o Igor Fochin Savioli, embora ele apareça como não localizado na Justiça do Brasil, ele está preso nos Estados Unidos desde janeiro. Então, resumindo, algo que foi importante, quer dizer, na semana passada, a Polícia Federal fez essa operação que mirava o esquema de lavagem de dinheiro, também denunciado nos Estados Unidos. Os americanos, a polícia americana, dizendo que eles faziam lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Bom, foram presos aqui no Brasil e hoje a Justiça Federal determinou a soltura de 7 pessoas que haviam sido presas na semana passada. E agora temos intervalo, é isso?
Já voltamos, é isso.
Intervalo e já voltamos.
CBN Brasil. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Granvia sempre tem
bom negócio de verdade onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Granvia tem
no vergalhão a cobertura.
A Granvia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Granvia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN Brasil.
Brasília, 1:42. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da nossa programação nacional, eu te faço companhia ao longo do CBN Brasil, do Estúdio CBN e mais tarde também ao longo do Ponto Final. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2026, e aqui comigo no estúdio da Rádio CBN em Brasília, na Asa Sul, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. E é claro que eu conto com a sua participação. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 619-9666-9673. Lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Estamos também nas redes sociais, no arroba CBN Brasília. Estamos no X e também no Instagram. Se você não nos segue, já aproveita aí para nos seguir. Se quiser falar diretamente comigo, tem ainda o meu e-mail, que é o ana.castro@cbn.com.br. Estou de olho nas mensagens de vocês por lá. Então é isso, espero a sua participação, interação e sugestão. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite de hoje. Estamos no rádio, no site e também no aplicativo da Rádio CBN. E antes de voltarmos ao noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito, destaque lá em Taguatinga. No Pistão Norte, os motoristas que seguem em direção ao Pistão Sul vão encontrar lentidão desde a altura da administração do Tagua Park. Velocidade média dos veículos na casa dos 20 km por hora. E esse trânsito que começa a melhorar a partir da subestação da SEBE de Taguatinga, um pouco antes ali então da Avenida Central de Taguatinga. Inclusive lá na Avenida Central, próximo ali à Estação Praça do Relógio, relógio, tem lentidão para quem segue em direção à EPTG. Não há registros de acidentes lá em Taguatinga e a velocidade média dos veículos nesse local não chega nem a 20 km por hora. E na Avenida Comercial Norte, também quem tenta acessar o centro de Taguatinga vai enfrentar lentidão. Primeiro ali na altura da Praça do Bicalho e depois a partir do Sesc de Taguatinga Norte, a velocidade média dos veículos na casa dos 15 km por hora e esse trânsito por lá que melhora a partir da Avenida das Palmeiras. Quero saber como é que está a situação aí na sua região. Vamos destacar aqui também agora a situação do trânsito lá no Pistão Sul. Isso porque os motoristas que seguem no sentido EPNB, no sentido Samambaia, vão encontrar também lentidão logo em frente ao Taguatinga Shopping. A velocidade média dos veículos também reduzida por lá e o trânsito melhora um pouco antes da Caesb, portanto, lá no Pistão Sul. E na EPNB tem lentidão também no sentido Samambaia. Essa lentidão principalmente ali na altura do setor Placa da Mercedes, até já quase chegando no viaduto do Pistão Sul. A velocidade média dos veículos, no entanto, está ali na casa dos 40 km por hora, o motorista não chega bem a parar com o veículo, mas também só reforçando que não há registros de acidentes por lá. Nós vamos agora voltar ao noticiário nacional, logo mais eu volto com informações do tempo e da temperatura, inclusive bastante calor no Distrito Federal, mas já já eu trago todas as informações. 1:46.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Assunto é Dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
Eco. Oi, Stradenberg, boa tarde, Nadédia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Boa tarde, Teco.
Você pensou que estava resolvido o negócio lá no Oriente Médio com o cessar-fogo e estava nada, né, Teco?
Pois é, hein, Sarabera, que loucura, né? Curioso que acabou a história, né? Ou pelo menos acabou, entre aspas, ali um dia antes da Copa começar e um dia depois dos Estados Unidos saírem da Copa, o Trump voltou, né? Acordou, desde ontem já está falando do Irã, mas hoje acordou ameaçando o Irã a todo custo, já falou um monte de coisa, prometeu ataque, falou que não negocia mais com o Irã, que eles são malucos, enfim, provocando o caos de sempre e o caos que parecia que tinha acabado, né? As bolsas do mundo inteiro caindo e o petróleo, né, que estava todo mundo aliviado ali nos 70 dólares, explodiu hoje, voltou para 80 dólares. E agora voltamos ao modo Trump, né? Rezando para que ele desdiga, né? Ou que ele recue, mas já pessimista se não vai começar tudo de novo as ameaças, né, Stradenberg?
É, e ele está ameaçando, né? Teve a reunião da organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar, lá na Turquia. Ele esteve lá e agora há pouco ele estava fazendo aí uma série, estava concedendo uma longa entrevista, onde criticou países membros da OTAN, criticou a Espanha, disse que ele ia romper ligações com a Espanha, ligações comerciais com a Espanha, disse que ia ter também ruptura de ligações com a Itália, né? Uhum. E, enfim, deixou todo mundo meio sem saber o que dizer, porque ele criticou esses países e depois disse que durante a reunião, a portas fechadas com os líderes da OTAN, que a reunião foi muito boa, que eles têm amor entre si. Né?
Pois é, esse modus operandi do Trump, né, Stradenberg, a gente chega uma hora que até cansa um pouco, né, porque é um pouco isso, né, ele bate de manhã, assopra à tarde, elogia à noite e na manhã seguinte bate de novo, né. A gente não sabe muito bem o que se ganha com isso, fora a confusão danada, talvez se ganhe isso, né? A confusão danada, né? Visto o que a gente viu recentemente, o que o Trump lá, o que o fundo do Trump ganhou de dinheiro, talvez seja só isso, mas é um estrago, porque a gente não consegue virar uma página. Essa história do Irã é perigosa por diversas razões, né? Além de mexer com as vidas e com a geopolítica, tem a história do petróleo num pano de fundo que atrapalha tudo e todos. Mas, enfim, se eu soubesse que ia ser isso, viu, Sandberg, tinha torcido mais para os Estados Unidos contra a Bélgica, viu? Torceria até para eles irem até a final, para a gente ter mais umas 2 semanas de tranquilidade.
É, mas acabou, não tem mais. E, bom, e nesses casos em que há essa movimentação no mercado de ações, as ações das petrolíferas sobem, como é o caso aqui no Brasil, né?
Estão subindo, né? Obviamente faz todo sentido, né? As Petrobras e as outras estão subindo hoje. É bom para elas, porque estavam caindo há bastante tempo, né? Desde que a gente estava caminhando para a paz, as ações da Petrobras em especial sofreram quedas boas ali em maio, final de maio e junho inteiro. Mas na contramão das ações petrolíferas vem alta de juros. O dólar até que está comportado hoje, mas normalmente vem alta do dólar também. E queda das bolsas, né? As bolsas da Europa todas caíram, dos Estados Unidos estão caindo todas hoje também, aqui no Brasil também cai mais ou menos 1%. Até a próxima entrevista do Trump, onde a gente vai descobrir se não era bem isso ou se era isso, né? Lembrando que ele chegou a prometer que talvez, ele falou que talvez tivesse um ataque hoje à noite, mas que ia ser rápido porque ia ser forte.
Ele falou que talvez...
A gente está trabalhando com...
É aquele jeito dele, ele fala que talvez ataque hoje à noite, provavelmente atacará hoje à noite, disse que provavelmente atacará esse objetivo, aquele outro e tal, enfim, fica deixando aí a coisa em suspenso, né?
Isso atrapalha muito a tudo e a todos, as economias de tudo e todos, no momento em que a gente conseguia ver um certo alívio, né, na expectativa de inflação. Aqui no Brasil, pela primeira vez em quase 4 meses, o Focus tinha diminuído a expectativa de inflação aqui. Nos Estados Unidos também, né? Já estava meio que desmontando um pouco o problema, mas aí o petróleo sobe 10 dólares de novo e a gente vai começar a discutir isso tudo de novo, se não houver um recuo dele.
Teco Medina, obrigado, Teco. Até amanhã.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Agora vamos para o noticiário da sua cidade, da sua região e já voltamos.
CBN Brasil.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Hora 53 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília na casa dos 27 graus e umidade relativa do ar neste momento em 32%. De acordo com as informações do IMET, nós estamos com um aviso meteorológico, um alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade, em que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Esse alerta, então, até o dia 12 de julho de 2026, termina às 6 horas da noite. Um baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Vamos seguir, portanto, monitorando toda essa situação aqui no Distrito Federal. Já é típico dessa época do ano. Inclusive, esse alerta geralmente já começa no finalzinho de junho. À medida em que vai se passando aí os próximos dias, esse alerta deve continuar aqui no Distrito Federal. Portanto, vamos seguir acompanhando a previsão do tempo. Não há previsão de chuva para a data de hoje. O céu deve ser um céu com poucas muitas nuvens ao longo da tarde e um céu com muitas nuvens no período da noite. Essa umidade relativa do ar, portanto, deve variar entre 30% e 80% e a temperatura máxima ainda pode aumentar um pouquinho e chegar até a casa dos 28 graus. Em geral, a manhã de hoje foi bem fria, na casa dos 12 graus, segundo essas informações, e também de acordo com o INMET, para os próximos dias é que se mantém as condições observadas nesses últimos dias, a mínima ficando ali entre 13 e 15 graus e a máxima entre 25 e 28 graus aqui no DF. Também não tem previsão de chuva, já tem aqui a previsão para o fim de semana, o céu deve ser um céu com muitas nuvens e no domingo a temperatura máxima deve alcançar aí a casa dos 30 graus e a umidade relativa do ar também pode cair bastante. Amanhã permanece fria também com essa temperatura na casa dos 12 graus. Segundo essas informações, agora a gente atualiza aqui as informações do nível dos reservatórios de água do Distrito Federal. O Descoberto, que abastece boa parte da população do DF, opera com 99,02% da capacidade e o de Santa Maria operando com 99,38%. Essas informações são da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Aí também trazer aqui uma informação importante, já estamos então com essa umidade baixa desse período e seguimos então com esse aviso até o próximo dia 12. Esse alerta ele começa a partir de 30%, então a tendência é que fique ainda mais seco aqui no DF. Os ventos é típico dessa época do ano, então bastante vento, e esse vento ajuda também a diminuir a sensação térmica e, portanto, você sente aí a temperatura um pouco mais fria em decorrência desse vento. Mas para os próximos dias também, pelo menos na manhã, a possibilidade aí de um vento mais fraco e moderado. E então, essas são as informações do tempo e da temperatura. Agora, 1 hora e 56 minutos. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação de serviços interessados em estudar nos Centros Interescolares de Línguas no segundo semestre deste ano terão mais tempo para se cadastrar. As inscrições foram prorrogadas e poderão ser feitas até o próximo domingo, dia 12. Nesta edição, há um período único de inscrições destinado a três grupos: estudantes da rede pública de ensino do DF, alunos dos colégios militares e a comunidade em geral. Estão disponíveis vagas para os cursos de inglês, espanhol, francês e japonês. Mais informações estão disponíveis no site agenciabrasilia.df.gov.br. Agora sim, vamos voltar com o nosso noticiário nacional e logo mais eu volto com outras informações do DF.
CBN Brasil.
Olha, aqui antes de terminar, essas informações sobre a entrevista que o Trump deu na Turquia depois da reunião da OTAN. Ele disse aquelas coisas do jeito dele. Ele disse, por exemplo, na 10 o seguinte, que ele é o alvo número um do Irã para ser morto, né? E disse o seguinte, que ele não sabe se quer um acordo com o Irã ou não. Que ele queria antes, mas depois que ficou conhecendo os dirigentes do Irã, ele acha que não vai dar para fazer acordo porque os caras não são confiáveis. Depois ele disse que talvez ataque o Irã. E depois ele disse o seguinte, qualquer coisa que aconteça entre Estados Unidos e Irã será resolvido muito rapidamente. E aí depois conclui o seguinte, não acho que a guerra vai começar, vai recomeçar.
E disse que os líderes iranianos agora são mais racionais, o que não faz o menor sentido, porque mais cedo ele disse que não valia a pena negociar com eles, que não fazia sentido. E ele deu algumas outras declarações que surpreenderam os integrantes da OTAN, porque tinha uma grande crise, né, entre Trump e a OTAN por causa da questão da Groenlândia. Mas, nessa cúpula, ele demonstrou apoio à OTAN, elogiou os países que aumentaram os gastos com defesa e ofereceu um novo apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia, surpreendendo muitos líderes da OTAN. Isso foi dito na reunião a portas fechadas, porque eles já estavam se preparando para uma enxurrada de críticas. Está em destaque aqui no Washington Post. Ele vinha reclamando há meses que a Europa não fez o suficiente para ajudar na guerra com o Irã. Disse antes da reunião que ainda queria anexar a Groenlândia, Mas aí as portas se fecharam e ele começou a se concentrar nos aspectos positivos. Segundo autoridades que estavam na sala, disseram à reportagem do Washington Post, diz que os países estão cumprindo as metas de gastos da OTAN e não mencionou a Groenlândia. Então, ficou um clima de paz, disse que tem um clima maravilhoso de união ali dentro da OTAN. Mais uma contradição de tantas.
Agora, um dado importante é que ele disse que vai permitir que a Ucrânia possa obter e produzir os mísseis Patriots, que são, enfim, uma arma bastante poderosa na luta contra, que a Ucrânia não tem ainda, não tinha até agora, e agora, segundo o Trump, ele poderá ter esses mísseis que têm grande poder bélico. Bom, e com isso nós vamos concluindo aqui o CBN Brasil desta quarta-feira?
Quarta-feira.
Desta quarta-feira, tivemos na produção
a Ana Luísa Bessa, com assistência do Sueliton Viana.
E nos trabalhos técnicos,
Daniel Mesquita e o Juliano Fonseca.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Nadédia Calado.
Sempre um prazer, Sardenberg. Até a próxima.
Muitíssimo obrigado. Obrigado à audiência. Até mais.
CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento, Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira, 8 de julho de 2026, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, fez uma live dos Estados Unidos para se defender de críticas sobre a atuação mais política do que técnica na audiência sobre o possível novo tarifaço contra o Brasil. O parlamentar também questionou o motivo de outros pré-candidatos à presidência não terem ido defender os interesses do povo brasileiro. Flávio afirmou ainda que a aplicação de uma tarifa de 25% contra o Brasil já é dada como certa nos bastidores e que, por isso, teve de adotar uma defesa política. O Ministério Público de São Paulo denunciou 4 pessoas pelo homicídio da jovem de 21 anos que morreu ao cair de cerca de 30 metros durante um salto de rope jump em Limeira, no interior do estado. 3 acusados responderão por homicídio com dolo eventual qualificado. A 4ª pessoa é acusada por omissão imprópria e fraude processual ao tentar eliminar provas. Maria Eduarda Rodrigues foi lançada da ponte sem estar presa à corda de segurança. O Consulado-Geral do Brasil em Nova York permanece fechado após autoridades dos Estados Unidos interditarem a área por causa do risco de desabamento de um prédio vizinho que está em reforma. A medida foi tomada por precaução. A retomada do atendimento deve ocorrer apenas quando houver condições de segurança para reabrir o edifício. No horário de Brasília, 2:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
2:03. Boa tarde para você que está nesta Central Brasileira de Notícias numa quarta-feira de programação regular. Boa tarde, Fernando Andrade.
Oi, boa tarde, Tati. Boa tarde, ouvintes.
Como é que vive hoje sem jogo da Copa?
Não sei.
Como faz?
É, uma abstinência total.
Não é? É. Cheguei aqui meio tremendo, não entendi. Achei que era fome, não era. Era jogo da Copa que me faltava. Não tem jogo da Copa, mas tem estúdio CBN, o quê? Completinho, recheado pra você. A gente vai passar a tarde juntos aqui na CBN com muita informação, com análise e diversão também, porque a gente gosta. Em Tudo é Política, Maria Cristina Fernandes faz um balanço das audiências sobre tarifas na Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos.
Tem também CBN pelo Mundo com Ariel Palacios, diretamente da Argentina, analisa a transição de governo na Colômbia.
Avisa que é ele, Michel Alcoforado vem aí em Pra Onde Vamos explicar o que é a frassexualidade. Frassexualidade, estou interessadíssima, porque é um conceito bem pouco conhecido nos relacionamentos.
Em A Nossa Língua de Todo Dia, professor Pasquale continua com a série sobre gentílicos. Esse aqui é o nono capítulo da série. E outras curiosidades relativas
começou em janeiro,
aos países,
né? Tô brincando.
Que disputam a Copa.
tem saúde integral, Rossandro Klinger. Vem aí hoje, a gente conversa sobre os motivos pelos quais sentimos tantas emoções com a Copa do Mundo, com o Brasil na Copa do Mundo, com o Brasil fora na Copa do Mundo.
Tem quatro em campo para a gente falar sobre a expectativa para as quartas de final da Copa do Mundo.
E tem sala de música com João Marcelo Bosco. E aí, hein?
Não sei.
Vamos ver.
Nada.
O João tá muito animado. Ele tava com muita saudade da gente, mas ele tava com mais saudade de você. Ele falou isso, né, Fê?
Sim,
eu falei, nossa, ouvinte. Que saudade. Ele falou, ai, tô com tanta saudade dos ouvintes. Eu falei, ah, que bom. E sugeriu da gente fazer um gosto sim e daí. Porém, não batemos o martelo no tema. Então vamos dar o quê? Meia hora pra ele responder? Se ele não responder, a gente
não,
vai...
Não, mas os ouvintes podem escolher. Manda pra cá uma ideia. Eu sugeri música latina em homenagem ao último latino na Copa do Mundo.
Vai, tem
a
que
Tati
ser.
Falou música que representem os últimos países...
Pra quem você vai torcer agora?
É, música belga.
Música inglesa, música francesa, música marroquina... Não, marroquina? É, marroquina. É. Música argentina, música que mais... Música suíça. É. Pode música ser. Norueguesa. Manda um arrai. E aí, não sei. Fica aí o seu critério. Escolhe aí e manda.
Já a gente bate o martelo. A gente vai informar.
Isso, vamos dar meia hora, vai. Primeiro bloco, a gente vai com muita informação. Aí, talvez antes ou depois da Maria Cristina, a gente bate o martelo sobre o tema do Gosto Sim e Daí de hoje, que só existe porque você existe, né? Porque sem ouvinte não tem Gosto Sim e Daí. Então, vai puxando o quadríceps aí. Se alonga. Vai pensando nas músicas que você gosta, que podem ilustrar suas emoções nessa Copa do Mundo agora sem o Brasil. E tem a nossa reportagem, claro, muita informação para você, graças à nossa equipe que trabalha demais para deixar você bem informado, bem informada durante as tardes por aqui. Então entre, seja bem-vinda, seja bem-vindo, fique à vontade. Se você quiser assistir ao Estúdio CBN, você sabe que você pode, né? Chega lá em cbn.globo.com. Logo na primeira página tem a opção de você, para você assistir ao Estúdio CBN. Rádio com imagens. youtube.com/CBN é outro jeito de você nos ver. E ainda, globoplay.com. Acha Globoplay aí dentro da sua TV? Vai na busca, digita CBN SP. Fernando e eu surgiremos aí em tons de vestimentas, tons sóbrios de vestimentas. Para te fazer companhia nessa tarde séria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a abrir o seu saco de palavras horrorosas e pouco aceitáveis para alguém que ocupa o cargo que ele ocupa em relação à guerra contra o Irã. Ana Luísa Bessa tem os detalhes. Ana, boa tarde.
Oi, Tati. Uma ótima tarde a você e aos nossos ouvintes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em coletiva de imprensa, agora há pouco, na cúpula da OTAN na Turquia, que mudou de ideia sobre os líderes do Irã depois de conhecê-los melhor. Mais cedo, a gente lembra, o republicano encerrou o cessar-fogo entre os dois países. Tati, ele reiterou que seu objetivo de guerra é que Teherã jamais poderá possuir uma arma nuclear. Questionado sobre o porquê não consegue pôr fim à guerra, O presidente dos Estados Unidos disse que o conflito tem sido um tremendo sucesso militar. Enquanto isso, o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz caso ocorram novos ataques contra o país ainda nesta quarta-feira, segundo a emissora do país persa Press TV. O presidente dos Estados Unidos alertou mais cedo o Irã de que os Estados Unidos devem fazer novos ataques na noite desta quarta-feira, após as ofensivas de ontem, e citou ainda a possibilidade de tomar a ilha de Kharg, que é o principal terminal de exportação de petróleo do Irã. Donald Trump ainda disse que não quer mais negociar com o Teherã.
Eu acho que acabou, não quero mais lidar com eles. Eles são lixo, sabe o que é lixo? Eles são liderados por pessoas doentes. Se eles tiverem uma arma nuclear, eles vão usar. Até onde eu sei, está encerrado o acordo. É um desperdício de tempo falar com o Irã. São mentirosos.
O republicano ainda criticou os países da OTAN que, segundo ele, Tati, não deram apoio suficiente aos Estados Unidos durante a guerra e afirmou que o conflito foi um tremendo sucesso militar. Bom, ao lado dele, o secretário-geral do órgão, Mark Rutte, defendeu a ação americana ao declarar que os ataques foram absolutamente necessários, porque o Irã teria violado antes o cessar-fogo. A crise escalou depois de 3 incidentes no Estreito de Hormuz. Na última segunda-feira, um navio tanque relatou incêndio após ter sido atingido por um projétil. Na terça, outros 2 petroleiros informaram ataques na mesma rota. E em resposta, Tati, o Comando Central dos Estados Unidos fez uma série de bombardeios contra o Irã, com mais de 80 alvos atingidos, o que motivou ataques da Guarda Revolucionária do Irã contra instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait nesta quarta-feira. E os mercados financeiros globais operam em queda, após Donald Trump afirmar que esse acordo preliminar de paz com o Irã acabou. O preço do petróleo, tipo Brent, está neste momento em $78 por barril, com uma elevação de 5%, Tati.
Obrigada, Ana Luísa Bessa.
Agora nós vamos a Brasília, temos mais informações, a convocação do ministro das Relações Exteriores para explicar a situação do Brasil depois daquela decisão dos Estados Unidos de classificação do PCC e CV, o Comando Vermelho de Grupos Terroristas. Rani Veloso, já saiu essa convocação e terá que ir lá dar explicações? Boa tarde.
Boa tarde, Fernando, Tati, a todos que nos acompanham. Vai ter que ir, sim, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados prestar esclarecimentos, isso porque foi aprovado esse requerimento de convocação do ministro Mauro Vieira para que ele fale sobre esse risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil. O ministro das Relações Exteriores entrou na mira do Congresso Nacional depois de responder à Câmara o questionamento do deputado Evair de Mello, do Republicanos do Espírito Santo, sobre as consequências da decisão unilateral do governo de Donald Trump de classificar o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A votação ocorreu na manhã de hoje de forma simbólica. Foi aprovada, então, essa convocação e o líder da oposição, o Cabo Gilberto, chamou o ministro de irresponsável, segundo ele, com a declaração infeliz, colocou o Brasil em desprestígio internacional.
Queremos ouvir esse ministro irresponsável com essas declarações eleitoreiras, essas declarações infelizes por parte desse ministro, que envergonha o Brasil. Imagina o que está agora o noticiário norte-americano falando agora lá nos Estados Unidos do Brasil com relação às declarações do ministro das Relações Exteriores. É o braço direito do governo Lula, internacionalmente falando. É uma declaração infeliz, coloca mais uma vez o Brasil no campo de desprestígio, de humilhação mundial.
Bom, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, defendeu o ministro Mauro Vieira e a soberania do Brasil e também reiterou o posicionamento do Ministério da Defesa, que não vê risco de ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro.
O ministro Mauro Vieira não afirmou que vai haver invasão. Ele simplesmente foi literal na interpretação. E aí eu quero que alguém mostre, de forma que me contrarie, de forma que prove para todos nós que esta legislação norte-americana não dá essa pretensa autoridade para eles invadirem qualquer país.
Bom, o requerimento de convocação foi aprovado rapidamente, mas ainda não há data marcada para a presença de Mauro Vieira na Câmara. Inclusive, o deputado Marcel Van Hatten, que estava presidindo a reunião, lembrou que outros requerimentos para o ministro das Relações Exteriores já foram aprovados e ele ainda não foi à comissão. Ontem, a Comissão de Relações Exteriores do Senado já aprovou um convite. Dessa vez, né, diferente, porque a convocação, o ministro é obrigado a comparecer. O convite, não. Para também ouvir o ministro Mauro Vieira, isso no Senado, sobre essas possíveis ações militares dos Estados Unidos. O convite foi aprovado também de forma simbólica. O governo americano, a gente lembra, rebateu a posição do Itamaraty. Um porta-voz do Departamento de Estado classificou o alerta como absurdo. A resposta foi dada ao G1. Segundo os Estados Unidos, eles estão tomando medidas soberanas contra narcoterroristas que já operam em território americano e que alegações de intervenção costumam servir de pretexto para proteger grupos violentos. Em outra frente, o governo brasileiro tenta colocar ali panos quentes. Hoje, o ministro da Defesa, Múcio Monteiro, se reúne no Peru com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos, Elrid Colby. De acordo com fonte do governo, a CBN, o pedido de encontro bilateral foi feito pelos Estados Unidos. Os dois ministros, né, o secretário e o ministro, participam da Conferência de Ministros da Defesa da América. Fernando?
Obrigado. Essa informação de Rani Veloso, em Brasília.
E hoje, na manhã de hoje, uma nova operação da Polícia Federal bateu a porta de Jair Bolsonaro e o Igor Cardim tem os detalhes. Igor, boa tarde.
Oi, Tati. Boa tarde para você, para os nossos ouvintes. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, região Nobre, aqui em Brasília. A ordem foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para localizar armas, munições, acessórios e documentos de registro. Segundo a defesa de Bolsonaro, os agentes ficaram menos de uma hora no local e não encontraram qualquer material. O ministro alegou na decisão que as buscas foram motivadas pelas divergências apresentadas pelos advogados do ex-presidente entre a quantidade de armas registradas em nome de Bolsonaro e aquelas efetivamente entregues à Polícia Federal. No documento, o ministro afirma que as informações apresentadas pela defesa diferem dos dados que já constam no processo. Por isso, Moraes classificou a busca domiciliar como imprescindível para garantir a entrega integral das armas e afastar qualquer dúvida sobre a permanência de armamentos sob posse direta ou indireta de Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro disse que a ação foi desnecessária e caracterizou como cortina de fumaça para dividir o noticiário.
Aí, para surpresa de todos, hoje pela manhã, busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro. Um constrangimento danado, uma busca minuciosa, reviraram tudo, foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos, né, que porventura o presidente Bolsonaro estivesse escondendo, que não teria informado. Então foi muito ruim, muito constrangedor, mais uma vez uma situação em que a família toda sofre, então não tinha arma, tudo que foi informado ao Alexandre de Moraes era verdadeiro, estava documentado lá.
Para o advogado criminalista Guilherme Mota, caso a Polícia Federal tivesse encontrado algum armamento ou munição na casa de Bolsonaro, ele poderia perder o benefício da prisão domiciliar humanitária.
A busca e apreensão é a medida adequada para se fazer cessar a irregularidade. Eventuais armas, porventura, fossem encontradas e apreendidas na posse do ex-presidente, poderiam culminar, por óbvio, na revogação da prisão humanitária domiciliar que foi concedida e prorrogada.
Lembrando, Tati, que na semana passada, Moraes manteve a decisão domiciliar de Bolsonaro e determinou a apreensão de todas as armas vinculadas a ele. Aí, em resposta, a defesa informou que duas armas já tinham sido entregues à Polícia Federal em 2023 e afirmou ainda que as outras 8 armas estariam sob custódia do Batalhão de Polícia Militar do Exército. O ministro, então, determinou que o Exército encaminhasse esse armamento à Polícia Federal e que a PF confirmasse a guarda daquelas outras 2 armas já apreendidas. O Exército, porém, informou ao Supremo que mantinha apenas 6 das 8 armas indicadas pela defesa. todas já entregues à Polícia Federal. Por conta dessa divergência, os advogados corrigiram as informações ao Supremo Tribunal Federal e esclareceram que a pistola Glock é a mesma apreendida durante uma blitz aqui no DF que está sob custódia da Polícia Civil. Já a espingarda calibre 12, inicialmente apontada como estando no Exército, estaria em uma empresa importadora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e nunca teria sido retirada pelo ex-presidente. A defesa sugeriu ao Supremo Tribunal Federal que a empresa fosse oficiada para confirmar formalmente a custódia da arma e providenciar a entrega se necessário. Moraes, no entanto, alegou que os advogados não apresentaram nenhum documento que comprove o paradeiro desta arma. Além disso, afirmou que a explicação apresentada para a espingarda divergia de registros já disponíveis nos sistemas do STF. Tati.
Obrigada, Igor. Igor Cardim com os detalhes, portanto, dessa operação em busca de novas armas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso.